Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo, junto com a analista de literatura, Josi Amato. E hoje conversaremos sobre a formação da família leitora com a escritora de livros infantis e juvenis, Silvana Salerno. Silvana Salerno nasceu em São Paulo e é apaixonada pela cultura popular, pela literatura e pela arte. Escreveu vários livros sobre o Brasil e viajou por muitos países da América do Sul, América Central e México em busca de histórias. Vamos saber mais sobre Silvana Salerno e sobre como a mediação de leitura aconteceu em sua casa. Tenham todos um bom episódio!
Olá, Silvana! Seja bem-vinda ao Literatudo. Como o Alcides adiantou, o tema de hoje é a formação da família leitora. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos de saber como foi que a leitura chegou para você. Qual foi o seu primeiro contato com os livros?
Olá, pessoal. Sou a Silvana Salerno. Escrevo livros para crianças e jovens. É um prazer participar deste programa tão interessante que é o podcast Literatudo do SESI, com vocês, a Josi Amato e o Alcides Moraes. Olha só, a leitura chegou a mim primeiro pela oralidade, com as histórias que a minha avó e minha mãe me contavam. Eram histórias do folclore, como a do Negrinho do Pastoreio, e fábulas inventadas por elas, com passarinhos e outros bichos. Eu lembro até hoje as histórias de passarinhos, e de príncipes e princesas que a minha mãe e minha avó me contavam. E eu pedia para repetir sempre, porque a criança tem aquela memória afetiva daquilo que gosta, sempre quer repetir. Meu pai era um grande leitor, mas na época em que eu nasci não havia livro para bebês e pequeninos como tem hoje. Os livros deles eram todos adultos. O meu primeiro contato com um livro para criança foi o livro Fábulas, de Monteiro Lobato, quando eu entrei no primeiro ano do colégio.
Silvana, agora eu queria saber sobre os seus filhos. Como que foi a apresentação da leitura e dos livros para o Bruno e para o Diego? O que você acha que garantiu que eles se tornassem leitores e que eles fizessem do livro um instrumento de trabalho?
Bem, meus filhos Bruno e Diego ouviam histórias na cama antes de dormir. Fernando contava histórias para eles e eu cantava Ponta de Areia e Canoa Canoa do Milton Nascimento. Até compus uma pequena música para esse momento. Eles tinham livros infantis, né, que adoravam, e como toda criança eram muito criativos. O desenho me parece ser a primeira expressão artística da criança. Basta ela ter material ou estímulo para isso, que sai desenhando por aí. Então, Fernando comprou na gráfica uma bobina de papel que nós deixamos na sala. E por iniciativa deles, desenharam juntos, a quatro mãos, cada um numa ponta do papel, uma cidade. Uma cidade maravilhosa, com casas, árvores, calçadas, pessoas, cachorros, gatos, passarinhos, ruas, ciclistas, carros, praças e muita criança brincando. A cidade foi crescendo, foi se aprimorando ao longo dos anos e a bobina foi diminuindo de tamanho. Além disso, eles foram inventando seus próprios desenhos. Aprenderam a ler sozinhos, como eu e o Fernando, antes de ser ensinado na escola. E depois que aprenderam a escrever, passaram a escrever seus próprios livros. Diego criou muitas histórias em quadrinhos e revistinhas com passatempos, adivinhas, desenhos para completar, piadinhas, etc. Bruno gostava de tintas e fez belas pinturas que estão nas nossas paredes. Tinha uma banca de jornal junto ao nosso prédio, O jornaleiro vendia e trocava gibis. E eles trocavam, compravam e trocavam muito. E também adoravam ir à livraria Capitu, que ficava perto da nossa casa, e viviam folheando livros lá. Mas não é que a gente comprasse muito, não. Compravam um pouco, eles ganhavam um pouco e eles criavam muito.
A leitura está presente na sociedade. Ela é importante para as pessoas de forma individual, social e cultural. Por esse motivo, torna-se necessária a formação de leitores competentes, que tenham desenvolvido a capacidade de ler, interpretar e avaliar o que está sendo lido, com senso crítico. Silvana, qual a diferença do leitor formado na família de outro que teve contato com a leitura apenas ao chegar à escola?
A família é de grande importância no processo da leitura. Ouvir histórias desde que a criança nasce é o início da aprendizagem para ela se tornar leitora. Ouvindo histórias, a criança pode sentir emoções importantes como tristeza, alegria, raiva, tranquilidade, bem-estar, segurança e medo. A criança pode viver em profundidade tudo o que as narrativas provocam. Crianças que têm acesso a livros literários em casa podem desenvolver o hábito da leitura espontaneamente, sem ajuda. Se elas, além de terem acesso a livros literários, tiverem adultos leitores em casa, aprenderão a gostar de ler e se tornarão leitores assíduos. A criança é um livro em branco, ela se molda muito pelo exemplo. Por isso, se tiver algum adulto leitor em casa, ele será um exemplo para ela. Se ninguém for leitor e a criança só tomar contato com um livro na escola, o livro será um objeto novo, estranho, com o qual não tem familiaridade. Para a criança que não ouviu histórias da infância, nem teve leitura em casa, a dificuldade será maior, mas não será impossível, claro. As atividades de leitura promovidas na escola são muito interessantes, principalmente com a mediação de leitura, que pode romper este ciclo perverso de uma família não leitora que tem um filho não leitor. Então, pessoal, se puderem, leiam sempre para os filhos, desde pequenininhos e mesmo quando eles são maiores, vai criar um relacionamento muito gostoso entre pais e filhos.
Silvana, nós podemos dividir a leitura em três níveis: a sensorial, a emocional e a racional. Bem, a sensorial está diretamente relacionada aos sentidos. A emocional trabalha com todas as emoções e a racional fixa-se na parte intelectual, reflexiva, dinâmica e questionadora. E o conjunto desses três níveis facilita a compreensão dos textos. Então eu queria a sua visão de como que você acha que esses três níveis de leitura atuam no contexto familiar. Como que eles podem ser aguçados, como eles podem ser fomentados nas crianças para que elas se tornem leitoras no futuro?
A leitura sensorial é aquela que aborda o livro antes do texto. Então são os livros para bebê, para os pequenininhos de um ano até 2 anos, não é? São os livros objeto, que eles têm forma, cor, textura, cheiro até e volumes. Essa leitura sensorial pode ser desenvolvida desde que o bebê nasce. Existem os livros de banho para serem levados à banheirinha, onde o bebê pode manuseá-los e brincar com eles como um brinquedo. Há livros de formatos diferentes, com texturas, imagens em relevo, abas que escondem um desenho e uma parte da história. Tudo isso desperta muito a atenção dos pequeninos, aguça a curiosidade deles e ativa a sua criatividade. São os livros sensoriais, né, que mexem com os sentidos, que ainda não são para serem lidos. A leitura emocional, como o nome diz, ela envolve a emoção e os sentimentos do leitor. Nessa leitura, a criança se envolve emocionalmente na história, podendo se identificar tanto com ela que se sente como um personagem da narrativa. A leitura emocional é aquela que as crianças costumam ter quando os pais leem para elas. É a melhor leitura que existe. Essa leitura pode se tornar um hábito entre pais e filhos antes de a criança dormir. Se isso acontecer com frequência, será criado um ritual que a criança vai esperar com ansiedade e se envolver profundamente nele. E a leitura racional é aquela que leva o leitor a refletir. O leitor se questiona e questiona as relações sociais, o ambiente em que vive, os personagens, de forma a ampliar a sua visão de mundo. Para desenvolver essa leitura, o adulto que conta a história deve comentar a história com a criança, propor perguntas sobre os personagens, sobre as situações que ocorrem, os conflitos que acontecem. Essa será uma forma de desenvolver a reflexão no pequeno leitor. Esses três níveis de leitura se interrelacionam. De modo geral, a leitura sensorial é a primeira que ocorre, seguida da leitura emocional e da leitura racional. Quando a leitura sensorial é desenvolvida em casa, a criança começa a se interessar pelo livro e pela leitura e, com o tempo, passa para os outros níveis de leitura com facilidade. É um processo natural.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Hoje focamos no tema Formação da Família Leitora e conhecemos a escritora Silvana Salerno.
Agradeço o convite para participar do podcast Literatudo, do SESI, sobre a mediação de leitura em casa. Espero que as mães e os pais possam ler para seus filhos desde que são bebês. Essa horinha de leitura vai estreitar os laços com as crianças e criar um momento mágico e amoroso entre pais e filhos que ficará marcado para sempre. Foi uma alegria para mim conversar com vocês, com a Josi Amato e com Alcides Moraes. Um beijo a todos e boa leitura!
Agradecemos também a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até mais!